Olá pessoal, estamos mais uma vez reunidos no Geisha Zumbi Podcast. Desta vez a gente vai falar sobre um tema musical. Vai ser sobre músicas que fizeram, bandas que fizeram um hit só.
Ah, mais um dia chegar, muito estranho. O Dalto é o hino dos artistas.
Dalto, o Dalto é foda. Ele vai fazer uma disputa do troféu Dalto.
Troféu Dalto de música.
Começar com o troféu Dalto de música ruim. Mas, gente, primeiramente a gente vai pensar o que faz uma banda fazer um hit só e dar certo. Seria o quê? Golpe de sorte? Seria preparo? Seria alguma coisa? Assim? Ah, é. Esqueci de falar que tem mais resto do pessoal aqui. Tem o Mamão, né? E o Fábio.
Pô, meu, sempre por último na parada.
Não, tá bom. Tá,
o Fábio... acabou o assunto de discriminação, meu. Para, ô. Fica aí fazendo papel de vítima. É um viado mesmo.
Eu não sou preto, porque se eu fosse preto...
Ah, meu Deus. Você, deixa pra lá, que eu ia perguntar sobre o assunto sobre discriminação. Vocês comentaram o filme Precioso, aquele filme é bom demais.
Cara, aquele filme é cabuloso.
Eu não, putz, eu vi aquele filme lá, fiquei em depressão a semana inteira,
não,
mano.
Não, minha namorada me obrigou a ver no cinema.
Ô, Fábio,
você
viu aquele dia em casa, você viu o vídeo do Tumba Lacatumba da vovó Mafalda, você ficou com depressão.
Nossa, mas esse daí é demais, mano.
Tumba Lacatumba, Tumba, tá?
Então, vamos lá pensar num artista que teve um sucesso só na vida.
Vanilla Ice. Não, Vanilla Ice, ele fez aquela da trilha sonora da Tartaruga Ninja, então ele tem duas.
Não vale.
Não,
vale,
mas vamos, então. Não, mas vamos primeiro, vamos pensar no por que seria, porque o que aconteceria para um cara fazer sucesso com sucesso e depois não manter mais.
Também é pressa, cara, porque aí o cara... É pressa, porque... Aí ele fez um disco, tinha uma música legal e não teve tempo pra fazer outras. Aí fez qualquer coisa e aí o diretor da gravadora, o mainstream lá do
fala um pouco meio, mais perto do microfone.
Esse meio artístico aí já...
Essa porra.
A gente pegou e falou, vamos lançar, pronto. Aí vamos lançar a segunda, aí descobre que a segunda é um lixo.
Não, às vezes também o cara deu muita... Às vezes foi muita sorte.
Também sorte, sabe? Também sorte.
Às vezes o cara deu sorte de fazer uma música muito boa e... O cara não era talentoso, ou então acontece às vezes o cara lança um disco só. Tem muitas bandas que lançam um disco só, depois nunca mais ouvem falar. Ou você vê porque o resto da carreira do cara, a primeira banda, o primeiro disco dos caras é ótimo, o resto é mediano.
Ou então o cara aproveitou o hit do momento aí e lançou também um dele no embalo.
Porque tipo assim, a história que o Gross falou é verdade. O trauma do segundo disco é histórico, né, cara? Então, tem banda que faz ao contrário. Por exemplo, é muito comum. O Strokes, o primeiro é excepcional. O segundo... Maria Rita, primeiro, excepcional. O segundo...
Bem que Maria Rita...
Só que há controvérsias. Por exemplo, o Rapa, o primeiro é legal, mas o segundo é maravilhoso.
Então, mas aí o que acontece? A diferença do cara talentoso e o cara que juntou material por 15 anos pra lançar, entendeu?
Também tem essa,
muitas,
né?
Muitas dessas bandas tem aqui. Os caras lançam o quê? Tem 10 anos de banda antes de lançar o primeiro disco. Aí o cara tem o quê? O cara fica vinho, tipo, tem 40, 50 músicas, ele separa 10. É lógico que é mais fácil separar 10 músicas boas assim do que o cara, em 3 meses de banda, quer montar um repertório maravilhoso, assim. Nunca vai rolar, entendeu?
Ah, mas o lance é complicado, por quê? É. Porque você tem que parar pra pensar também uma outra situação em volta. E como que a mídia trabalha? O que é sucesso? Então, sucesso é quando o cara faz uma música legal e todo mundo canta? Isso pode ser sucesso. Mas, por exemplo, tem artistas que fazem carreira solo já numa cena independente depois que fizeram sucesso e você não fica sabendo. O Hansons, eles têm 6, 7 LPs, pô. Cada um 7 filhos, quer dizer. Pô, só que você não ouve falar,
tá,
cara.
Fazer sucesso é ter filho, então, cara?
Não, é um filho pro disco, né? Que eles lançaram,
então,
assim, né?
Aqueles caras lá do. Tem uns caras que já tem muito sucesso pra
cara. E tem cara que tem mais filho que disco. Não, mas só que é complicado. Você para pensar, por exemplo, Shampoo, lembra do Shampoo?
Lembro, daquela Trouble, né?
Cabeça,
né?
E a música era legal pra caramba, mas tinha estética, tinha plástica, tinha tudo na música. Mas
as meninas eram até bonitinhas, assim, tinha aparência pra ser comercial
podia,
e não foi pra frente.
A gente podia pegar isso de forma pegar uma coisa de uma forma um pouco mais cronológica pra gente ficar um pouquinho mais organizado, cara. Por exemplo, vamos começar dos anos 70, assim, anos
80. É, 70 já, eu acho que a indústria da música já tava começando a dar uma pisada na bola já.
Tava feito, porque tinha, os anos 70 acho que são o rei disso, né, meu? Porque começou o esquema dos produtores serem os próprios compositores das músicas.
Isso, também.
Que aí começou a ver aquele Boney M.
Lembra do Lobo? Cantor Lobo? Lobo.
O então. Boney M é uma coisa engraçada. De onde você imagina que veio o Boney M, cara?
Não. Tem desco.
Porque se eu falar pra você que ela é uma banda de disco music alemã, você acredita, cara?
Não, é os caras que venderam o franchise pro Gengis Khan aqui no Brasil, não, né?
Não, Gengis Khan é Gengis Khan mesmo. É o Boney M, aquele bando que canta.
O cara fica admirado como é que o...
Lá você descobre essas coisas, cara. Não, né? Eu descobri, todo mundo de descobre, mas como ele não consegue esquecer, cara, porque a gente tem força, cara. Ele faz força pra esquecer essas porcarias, ele não esquece, cara.
Então, mas assim, não é à toa que isso aqui é alguém que zumbi, mano. Cara.
Credo. Se morreu, esqueceu de deitar?
Ressuscita e deixa ele solto pra espestear o mundo, tá ligado?
O Geisha Zumbi é o corpo seco dos podcasts, né? A gente morrer, vai ficar com o braço pra fora do caixão.
A gente tem que ressuscitar o que é ruim e pestear o mundo com isso, né?
Por ser zumbi, ela foi criada da devida forma. Como o corpo não apodreceu e não morreu, aí foram no cemitério, buscaram ele e levaram ele no bambuzal. Lá naquele bambuzal, caminho pra Monteiro Lobato, tem um corpo seco lá. E não é o Fábio, cara, que é maluco pra caramba. É um bicho ruim mesmo.
Lá vem você
passa de sexta-feira de madrugada, não é pra ficar olhando pro bambuzal, não. Olha pra frente, senão você bate o carro. Deus o livre guarde.
Nossa.
Deus. Vou de meio de assombração, mas eu sou amigo do Fábio do Grosso.
Então, o que mais que a gente ressuscitou aqui, né? Então, mas assim, é dos anos 70, isso era dos anos 70, cara, e tipo assim, e boa, aí tinha bastante bandas da Alemanha, da Suécia, que é o caso do ABBA, mas o ABBA continuou, o ABBA continuou imortal, né, mas assim, teve várias que não deram certo.
Nos
mas,
anos
assim,
70 tinha aquele lance também dos caras pegar o embalo da disco, aí eles faziam as versões das músicas, e o cantor geralmente ele batizava o nome dele... Com um codinome em inglês, né?
É.
E acho que dependendo do sucesso que ele tava ali copiando ali, né? Ou fazendo uma versão, ele se lançava com um nome, e no outro verão ele já tava se lançando com outro nome.
Fábio Júnior começou assim, né, cara? Ele foi. Uhum. Ele teve, gravou um disco com o nome em inglês, o Christian da dupla Christian Ralph. Deus o livre guarde, cara. Não, mas pior que eu já ouvi, é legal, cara.
É legal.
Eu sei que quando você fala o pior, eu sei que é uma surpresa.
Parece Carpenters, uma coisa assim, né?
A voz do Christian era totalmente surpreendente, meu. Era legal.
Parecia Carpenters, o Christian Ralph mesmo foi uma das... A gente até falou, né? Que foi uma das primeiras bandas a colocar outros elementos dentro do sertanejo, né? Tipo, coisas de hard rock, coisas de disco, coisa de tudo lá.
É, foi as primeiras a ajudarem a estragar, né? Pra ficar a bosta que tá hoje, né? Porque
não,
tá um lixo.
Acho que não, cara.
Não, o Luan Santana tá bom pra você então? Tá, é sertanejo puro, né? Você faz, eu toco uma moda aí. Delicious, dá licença, pô. Coitado de carreira. Eu toco uma música dela do Michel Teló, quem fala que é sertanejo, ele dá uma girada no... Que é isso, meu.
Que porra, cara.
Fala, falei pra você não gravar aqui no jardim.
Não, isso aqui é foda. Isso aqui é de Geisha Zumbi, tem DJ de fundo.
Sonoplastia.
Sonoplastia bizarra.
Sonoplastia fica com o Passat amarelo aqui tocando.
Nossa, ficou duro.
Nossa, ô, tá horrível aqui fora.
Tá aí um cara, Lucenzo, cara.
Ah, do Kuduro? É.
Kuduro, mano. Mas assim, o...
O rei em descobrir artista que só tem um sucesso é o latino, né?
É.
Porque o Zone, né? Qual que é o nome do grupo?
O Zone.
Nossa.
Mas o caso, eles vieram no embalo do Macarena lá, né? É. Do Los Del Rio lá, né?
Não, cara. O caso deles é o seguinte, é por causa da Eurodance. Que o esquema do Eurodance é que ele é nada mais é do que a continuação direta do disco music, né? Essas músicas dance que você vê em coletâneas, dificilmente essas bandas fazem a coletânea, fazem um disco pra eles.
Mas
eles
aí faz sucesso na coletânea lá na Europa mesmo. Ou só aqui
faz
mesmo?
Sucesso, deve fazer sucesso pra caralho na Europa, cara, porque é... Pra ver a quantidade que vem, cara.
fazer sucesso lá na Itália, lá,
cara. Se tiver esse material no YouTube assim, você fica perdido com tanta informação.
É muita coisa, cara.
É muito artista cabuloso,
cara. E a maior parte desses caras, dificilmente eles são da Inglaterra, cara, ou dos Estados Unidos.
É tudo país complicado,
né? É tudo Bélgica, República Tcheca, igual o Lasgo mesmo. O Lasgo é da Bélgica.
Lasgo?
É.
Aqua é da onde?
Aqua é da Suécia.
Suécia também, né?
Aqua é da Suécia, então. Lasgo é de lá. Tem aquela Ian Van Dahl, que obviamente ela é holandesa.
Parecido com o Vander, como diz o amigo, a gente tava jogando videogame na casa do camarada ainda, na época do Play 1 ainda. Aí ele falou assim, aí eu chutei assim, o goleiro pegou e falou... Vai lá, segura Vander de Sá, parente da Sandra de Sá.
É, mas tem um cantor holandês famoso pra caramba aqui no Brasil, Vanderlei Cardoso.
Vanderlei. Tinha aquele Van do. Van do.
Como é que chama? Onde ele quiser, onde tiver que ele esteja, a gente.
Quando o Vando morreu, mamão, você colocou calcinha de que cor pra homenagear?
eu não vi, né? Quando eu peguei esse irmão, tava escuro. Então, mas... Não, assim, que nem... Não. A gente pega e fala assim do artista, assim, né? Que nem... Fala do Vando. Pô, o Vando é um cara que a gente não ouve, a gente não escuta, não faz parte da nossa cultura em geral, né? Uhum. Em geral, sobre a música. Pô, mas depois, quando o cara mostra, fica pensando, pô... Tem tanto cara babaca por aí, né, cara? Pô, vai fazer falta, cara. É. Eu não quero, vai fazer falta. Porque gente boa é difícil achar hoje em dia, né, cara? Então. Cada cara...
Mas assim, continuando ali, a gente parte aos anos 70, disco music mesmo, que é o esquema de cafetinagem de cantor, de cantor.
Se o nosso programa tem uma hora e meia, vai ter mais ou menos 10 minutos de anos 70 e o restante dos anos 80, porque os anos 80
foi... Já foi, agora vamos começar dos anos 80 já.
É brincadeira, cara, que é aí? Trio. Começa com o trio. Primeiro grande sucesso dos anos 80, trio, 81. Da Alemanha, né? Começou a chamar da Alemanha já, cara.
Tem outra banda que é da Suíça também, aquela banda que faz a música do. Fazer a música do. Como é que chama? Curtindo a Vida Doidado. Oh yeah!
Art of Noise, não é?
Esqueci também. Eu não lembro da banda, isso aqui é da Suíça.
Eu chamo da música do Curtindo a Vida Doidado.
Mas assim, os caras. E você vê os caras não tinham aquele perfil de cantor que a gente vê agora, cara, que é engraçado. Porque o senhor era um tiozinho de bigode terno, maluco. Você vê assim, o cara parecia.
Sketchman.
Parecia o cara do Sketchman. É coisa, assim, pá, acho que é o mesmo cara até, mano. Não pode existir
do mesmo. É impossível ter dois bigodes no mundo, né, cara? Dois bigodões.
Podia ter, o cara parecia aquele cara do Dia de Fúria, só que com bigode.
Assim. É o Belchior Gringo lá.
É o Belchior Gringo.
Então, mas assim, tinha muito isso também, né? Que é o...
True Limit. Olha, a Dance Music dos anos 80 foi...
Não, a Dance Music continuou.
Ela continuou, mas aquilo lá era o bicho, cara. Aquilo lá era o bicho, cara.
Mas era muito assim...
Lee Merrill, então. É Adams que...
Então, mas você pegar ali, você teria que imaginar qual é a estrutura dessas bandas, né, mano? Que é? É um empresário que chega e fala assim, olha, eu tô a fim de produzir uma banda, assim, assim, assado. Aí chegava no produtor, beleza. A produtor fazia as músicas, ele fazia todos os esquemas, aí chegava, fazia um teste com, sei lá, 200 vagabundas lá, tinha 200 meninas lá.
Mas não é possível fazer com 200 mulheres e o produtor do Black Box com uma travesti. Não é possível, né, cara?
Ah, vai que era o foco.
Vai que era o namorado dele. Era a namorada dele, né?
Vai que era o foco do cara. A gente pega um cara, um vocalista, ou A,
Ou A.
Vocalista ou A. Vocalista e vocalista, né? Aí eles pegam lá e pegam um cara pra produzir, um cara que mexa com sintetizador, alguma coisa assim. Joga lá e faz a banda, cara. Uma outra banda que fazia isso era o Baltimora.
Baltimora.
Bota no fundo aí, Perdidos da Mãe.
Pornô que eu canto.
E aquela que cantava o Total Eclipse The Heart lá?
Era o Bonnie Tyler.
Bonnie Tyler. Mais alguma coisa?
Tem.
Ela era conhecida no
cenário country. Mas ela era considerada uma cantora country, né?
Ela tem aquela música assim que todo mundo toca. It's a
heartache. Não, essa música não. O cara que estava em Mogi, o cara pegou e falou pra gente assim: ah, sabe com música lenta antiga que eu gosto? Qual é do Charlie Brown? Falei:
ah, Charlie Brown?
Igual o Charlie Brown. Ele tentando entender daqui a pouco. Aqui, ó. Charlie Brown, aí você sabe, né, cara?
Charlie Brown.
Aí a gente fala assim: ah, eu gosto de cantora italiana. Ah, não, eu gosto de cantora espanhol. Eu tenho uma música que minha mãe gosta, cara. Eu não sei se ela é italiana ou ela é espanhol. Coloca. Tem que ir louco pra tudo.
Não, os caras não sabem diferenciar, cara. Não, se fosse uma, por exemplo,
essas coisas vez de um hit só, elas viram.
Não, e tem aqueles artistas assim, o Toto.
É.
Porque assim, se a gente falar assim, ah, o cara só teve um sucesso, tudo bem. Mas também ter só dois sucessos também não é mérito pra ninguém, tipo, cara.
Geralmente
o Alphaville teve dois, não tem.
Eu falo assim, como seria com bandas de um disco só, né, no caso.
Um disco só também, né?
Que é um disco porque às vezes o que acontece, como a gente tinha falado, o cara tem 20 anos de carreira antes, o cara faz um disco como se fosse uma coletânea dos 20 anos de carreira que o cara teve, de underground, de tocar em boteco, tocar em zona aí. Aí o cara chega e pega esses... coletando, é fácil você juntar.
Comecei nos anos 80, pintou muita banda de rock, né?
É.
Proclaims, né? Que era aqueles irlandeses dois gêmeos lá, que só gravaram um disco. O Nelson.
Então, mas continuando, o que acontece? Aí o cara pega ali, pega 12 músicas dos 20 anos de carreira que o cara teve, foi fácil. Aí o próximo disco você fala, ó, ano que vem você vai lançar outro. Como é que o cara vai fazer, mano?
Nossa, tô prestes pra assinar um contrato de $1 milhão com você pro segundo disco.
Hã? E agora?
E o segundo?
Por que ele tem que lançar o segundo? Por quê? Será?
Aí o cara começa a lançar agora essas bandas de rock industrial, cara. Eu acho que o que estragava essas bandas de rock industrial eram duas coisas, mano. Ah. Eram introduções muito grandes nas músicas. Então as músicas têm 40 segundos de introdução, fazendo barulhinho e um monte de coisa. E essas coletâneas, cara. Então, ó, eu peguei uma banda e peguei a discografia dela inteira pra poder ouvir. Né? O que acontece? Aí você pega um disco dos caras, tem um single lá que tem 3 músicas do primeiro disco.
É igual o Korn só tem um hit
nova,
só,
tá ligado?
O resto é tudo igual.
Fala mal do Korn, não, que ela vai voltar.
Limp Bizkit também, outra banda que...
Não, esse lance de música aparecer sempre uma, aparecer com a outra, sempre tem uma tendência, né, cara, assim, o estilo musical, mas assim, normalmente traz essas coisas.
Faz parte disso, né, faz parte, mas você tenta fazer um black metal novo, diferente, cara. Se você fizer, os caras vão falar ou que é uma bosta, ou vão falar que é outra coisa.
Ou outra coisa, né, é verdade.
Mas assim, continuando nos anos 80, cara, a gente continua, quem mais a gente consegue? Aí no Brasil teve bastante gente que fez um sucesso só.
Ovelha,
cara, pior. Ó, não, peraí, agora vocês entraram na minha praia. Anos 80 é o espírito da coisa. Olha só, cara.
O espírito da coisa é a entonação ou é o nome da banda?
Não, é o nome da banda, cara, espírito da coisa. Você lembra, você sabe qual que é aquela? Mamãe, eu acho que tô ligeiramente grávida.
Ah.
Cara, só fizeram isso na vida, cara.
Acabei de descobrir o nome de quem cantava, isso eu não sabia.
É espírito da coisa, imagina.
Tem outra também, aquele do garoto de aluguel, não sei o quê.
No Eva Doce, Moreno Alto lá, né?
É.
Bonito e sensual, talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, por nível social. Inteligente e à disposição. Realize seu sonho sexual. Pra qualquer tipo de transação.
o... Deixa eu ver. O Eva Dutra é o absinto, né? O ursinho Blau Blau. Oh. Ai, meu, ursinho
Blau Blau. Eu achava que o cara tinha entrado como Lucinho Blau Blau e era Lucinho Blau Blau mesmo.
Não, cara, não sabe? Era não. O cara da caixa era Silvinho. O nome da banda era absinto, mano.
É Lucinho, não, é Silvinho, né?
Silvinho, pô, Lucinho.
Lucinho, é, tanto faz.
Não, mas tinha um monte de cara. Tinha um monte de cara cabuloso. Doutor Silvana. O TNT, lembra do TNT, a banda lá da... Então, não, o TNT era do Sul, mas eles regravaram uma música também, foi um sucesso de um garoto de, menino de rua, garoto de rua.
Quer ver uma banda? O que de vinil mesmo, ele só tem acho que uns dois sucessos também.
É, assim, é, né? Com o No Magazine 2, com o Verminose 1.
Então, o problema dele foi que ele não quis lançar CD, meu, aí ferrou.
Porque eu sou kid vinil, não posso lançar um CD.
E o cassete era muito mais barato, cara. Se tivesse fosse kid cassete, já era, tá ligado?
Ai, ai. Aí ia ficar aqui de cacete. Aí aí já entrou o pornostar. Sempre entra, cara.
Sempre ele, cara.
Ai, ai, ai. Viu, Marcos Assunção?
Tem dois irmãos, né? Tem um que joga no Palmeiras e outro que joga no São Paulo agora, né?
É.
Edson Silva.
Deus do céu, cara. Então, mas é o seguinte, cara. Você para pensar, acho que o Brasil sempre foi o supra-sumo do lixão, né, cara? Tipo, você pega Naim, cara. Naim, o cara tá estourando dois. E um nem fez tanto sucesso ainda.
Naim, cara, esse nome também.
Tinha um cara que era parecido com o Naim, que os caras confundiam com ele. Era. Eu já lembro o que era agora. Era da mesma época também, cara.
Naim.
Aí, a vez teve show do cara que
saiu. Cara, você nasceu na. Imagina só. Oi, você não é aquele cantor famoso? O cara, sou eu mesmo. O Naim, ele quebrou o cara, pô.
Não, pior de tudo. Naim é o cara que ninguém conhece. Imagina você ser parecido com o cara que.
Ninguém sabe quem é. Você parece que é aquele cara, mas eu não sei quem que é.
Tipo, aquele cara que tipo, sei lá,
assim.
Naim. Você é o reserva do Carlinhos Bala.
Não, já teve artista que teve uma carreira mais sólida, tipo o Trio Los Angeles, né? Teve umas três músicas, né? Gengis Khan, teve duas.
Gengis Khan, foi o meu primeiro show que eu fui na minha vida, foi no Gengis Khan, cara.
Locomia,
cara. Nossa, mandou bem. Agora deixa eu anotar no meu caderninho pra eu baixar essa Locomia.
Espanhóis, né? Oi? Eles são espanhóis, né?
Ah, pra mim. Eu não acredito em viado daquele jeito.
O Locomia ia toda semana no Gugu, cara. Enchia o saco.
Ia toda semana. Toda semana eles iam com o mesmo leque. Leque. Aí tem uma semana assim, uma nova coreografia. Não, eles foram cantar porque eles cantaram Locomia com uma nova coreografia. Chegaram e tinha um lenço em vez de um leque. Nossa! Ganhou a audiência aquele dia, bateu o Faustão.
Agora com eco.
Que tinha levado, sabe quem no programa? O Locomia. Mesmo horário.
Então era incrível aquilo, cara. Nos anos 80 os caras faziam aquele sucesso estrondoso a ponto de todo mundo colocar, né? Continuando nos anos 80, a gente vai falar do hard rock também.
Ah, o hard rock foi o bicho.
Hard rock foi a época de, né, chama de gosto musical e de vestuário duvidoso.
Acho que o hard rock era mais visual do que som, assim, pela verdade mesmo, assim. A gente não tem muita coisa assim que salva da época, assim.
É, porque é legal, né? Se você pegasse assim, um clipe do Nelson, por exemplo, você abaixasse o som, você dava bastante risada, né? Porque você começasse a colocar música com o clipe e você ficava com raiva, tipo
assim. Não, mas assim, o Nelson, a questão do Nelson, porque o Nelson era muito, era limpinho, né? Os caras não eram sujos, assim. Mas assim, eu acho assim, cara, tinha umas bandas que você salvava ali.
Não lembro.
O
Skid Row.
É, o Skid Row.
Skid Row, depois, alguns dias depois eu descobri que a banda era legal.
Skid Row não era ruim.
Extreme não era ruim, primeiro. O Extreme não era ruim.
O problema do Extreme...
O Danger é foda, cara. Ninguém merecia aquilo lá. Clipe com o macaco lá, do gorila, cara.
Tinha o Cinderella também.
Cinderella da época também.
Banda de nome composto, né?
É, Cinderela. Só o Fábio mesmo. Eu lembrei. Tem que me retratar de um acidente. De um acidente terrível que eu cometi em um podcast passado. Eu disse que a Rita Lee não era brasileira e eu fiquei com a dúvida e pesquisei.
Ela é brasileira,
nascida em São Paulo. Por isso que ela é a melhor das cantoras brasileiras.
Só que o nome dela realmente é Rita Lee Jones.
É, eu vi, o nome dela é esquisito mesmo, mas ela era brasileira mesmo. A mãe dela é de origem estrangeira, mas eu não lembro muito bem de onde ela era, não.
Acho que é inglesa mesmo, só que o nome dela é Rita Lee Jones, igual Tommy Lee Jones.
Ela encerrou a carreira mesmo? Eu vi falar e não sei se é verdade.
Ah, maluco, eu acho que quando você chega...
É porque ela foi ver se deu tempo de aposentadoria pra ela já entrar na INSS, porque não é possível, né, meu? 30 e pouco, passou, né? Eu vou falar pra ela, você tá trabalhando de graça, porque você já pode... Pegar sua aposentadoria já.
Pegar a aposentadoria já.
Então. Ela vai ficar igual o cara do Mutantes lá, vai começar a pintar em casa e. Vai cair pra. Vai virar hippie de rua, fazer pulseira.
Pintura é profissão de artista falido, né, cara? O cara já não tem mais jeito, ele vira pintor, né?
Então, presidiário também.
Pô, eu ia pagar 10 mil reais num quadro do Cid Moreira, pelo amor de Deus, cara. O cara já era... Pra quê, cara? Pra quê que você tem um quadro de Moreira? Esse quadro eu comprei numa galeria de uma grande amiga minha, que tem um antiquário muito bom.
Só que eu imaginei o quadro do Cid Moreira, ele pegar o quadro, pintar todo de marrom, escrever Bíblia Sagrada.
Eu, se eu fosse rico, cara, eu pagaria pra ele gravar meu toque telefônico, assim, de...
Alô?
É...
Ah, imagina assim, a gente podia fazer uns projetos bem legal, né, cara? Contratar o Cid Moreira, qual é o nome daquele outro repórter aqui?
O Paulo Henrique Amorim também.
Paulo Henrique Amorim, ainda é muito bom.
Pedro Bial.
Pedro Bial não tem a voz tão legal, não. Mas o...
Aguinaldo Timóteo.
O Sérgio Pelém. Ô, menino! Ali, sabe o que a gente podia fazer, cara? Contratar assim, Bíblia Sagrada. Narrada pelo Gil Brother.
Pelo Tiririca, cara.
Imagina, você vai. O Novo e o Velho Testamento, Tiririca e Gil Brother. E o Falcão.
E aí Deus falou com Abraão: ô, bestado! Pega o Isaac lá!
Magavioso!
Mete a faca no bucho dele, que eu vou te dar uma coisa fantástica depois.
Fantástica! Então, cara, mas sei lá, cara, pintura, essas coisas, esse tipo de arte assim, meu. Literatura é um negócio.
Não, literatura ainda vai. O problema é quando o cara começa a escrever livro de autoajuda.
Ah, não, aí lascou, cara.
Você vê, às vezes o cara, tipo, o cara escreveu, o cara ficou rico, não sabe nem como, cara, ninguém sabe como o cara ficou rico, o cara escreve um livro de autoajuda e diz como ele ficou rico.
Ainda meu projeto vai sair um livro pra aprender a viver sem livro de autoajuda. Porque não é possível, cara. Alguém tem que pensar nisso, porque ninguém pode ser. Então. Não ter que ser tão autocrítico ao ponto de ter que ler um livro pra tirar uma... se a gente parar pra pensar na arte em geral, assim, como a gente é o podcast sobre música, a gente já faz meia hora que não estamos falando sobre música,
na verdade,
né?
A gente fala de arte, né, mano? Na verdade, a ideia era falar de arte bizarra, cara. Você viu como que eram os posts do blog antigo?
Vai, então, cada um canta uma música e o cara tem que descobrir que artista que é.
Deixa eu ver.
Tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor.
Ah, essa mina aí, o nome dessa música é Alpiste, né?
Alpiste, é, Alpiste. Alpiste.
Alpiste. Eu sei que ela tocou numa novela.
Não, uma vez eu tava no carro, no trampo com um amigo.
Eu acho que era na novela do Manuel Carlos.
Não, mas pera aí, novela não manjo nada, não era a Vamp?
Não, é de uma novela assim.
Agora é minha vez, vai. É uma
novela de amenidades da alta sociedade carioca.
Se não tinha vida, tinha amor no nome.
É. Eu acho que é Laço de Família, coisa assim, não é?
É.
Vai, vou falar minha vez. Então. Ah.
Mas ninguém sabe quem canta isso. Vai. Antes de contar pra vocês, uma vez eu tava com o cara assim, eu peguei a carteira assim, ele falou assim. Aí falou, quem canta essa música? Eu falei, ó, dou todo o dinheiro que eu tô na minha carteira pra você, se você falar até o final da música. Aí ele pegou e falou assim. Ah, não sei, vó, dá uma pista. Se você der uma pista pra você, eu vou dar só metade. Falei, tá bom, pode dar metade. O nome dela começa com Vanessa. Uhum. Cara, ele falou 1.200 Vanessa, não falou o nome da mulher, cara.
Eu acho que é Vanessa Rangel, né?
Vanessa Rangel, cara. Também só fez isso na vida, né?
É.
Por onde anda Vanessa Rangel? Pintando quadros.
Não, então ela virou evangélica e tá cantando na igreja, tá famosa pra caralho na igreja aí, você não sabe.
Ou então ela montou um carrinho de cachorro-quente de Copacabana,
vendendo coco, né?
Ah, montou a pousada, né? Ah, meu marido é empresário, montamos uma pousada e a gente já tá querendo vender, porque tem que trabalhar mais do que ele. Todo mundo pensa que essa pega como uma pousada dormir nela, né?
A Vanessa Rangel deixou a barba crescer e tá tocando Los Hermanos.
Ai, tá melhorando musicalmente do caramba, cara.
Então ela fez o grande.
Pô, alguém viu o clipe do. Não, alguém viu o clipe da Malu Magalhães?
Não.
O Velho e Louca?
Eu vi. Tá o Sambinha, né?
Não é o Sambinha, não. O Sambinha é a segunda música já. É a Velha e Louca.
É, eu vi. Eu
nossa
vi.
Senhora, legal. Mas tá gostosa, mano. Cara, tem 19 anos, bicho. Não, mas o triste é no clipe tá o Marcelo Camilo tocando violão. Eu olho pra aquilo e falo. Meu Deus, o mundo tá perdido mesmo, cara. O mundo tá. Tá. Para essa porra, como diz o Gil Brother.
Eu tava escutando no serviço a música do Cassim, chama Calça de Ginástica. Nossa. Aí o povo do serviço ficou horrorizado com a letra, que é assim.
De manhã, descendo a rua, mexendo a bunda, pra lá e pra cá, 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 bem devagar, bem devagar, usando calça de ginástica, calça de ginástica.
O Cassim, aquele projeto lá, mais dois, né? Que é o Cassim, mais dois, né? Domênico, mais dois. As coisas legal, assim, mas é meio muito cabeça também.
É um
também,
projeto,
né?
Também que fez um sucesso só e todo mundo fala que é uma coisa. Eu acho que era mais pelo nome mesmo. Era o Tribalistas.
Ah, mas acho que... O projeto era um disco mesmo, né? Mas era legal, né? Era legal.
Não era não, cara.
Era legal, cara.
Mas pelo nome,
cara. Porque foi a primeira vez que conseguiram. Pela primeira vez na vida eu consegui descobrir que o Carlinhos Brown tinha um disco. Eu lembro, eu vi.
Porque não, antes mas eu duvido que se fosse um tiozão lá chamado Romildo Souza cantando o mesmo disco, com as mesmas coisas.
É macumba pra gringo ver, mano.
O pessoal não ia falar, cara. O pessoal não ia fazer sucesso.
É, tem o know-how.
Que nem eu falo, colega meu, tribalista é macumba, é capoeira. É tudo que é feito assim pra. É meio pra gringo bater palma, assim. Acho que não tem.
O Sepultura, ele sempre foi considerado uma grande banda americana, uma banda brasileira. Nos Estados Unidos, não porque ele fazia um som legal, porque o aspecto da música brasileira junto à música lá que chamava a atenção da galera, né, cara?
Mas eu acho que era por causa daquela pegada porradeira que eles tinham.
Não, eles eram bons, mas esse também foi um.
Eu acho que era mais
difícil, mais importante,
né, meu? Eles inovaram no Roots, mas antes era só a pancadaria dos caras, já era de alta qualidade, né, mano?
Não, o Benevol Remains é maravilhoso.
Eles faziam o que todo mundo fazia melhor. Aí o que aconteceu? Eles resolveram inovar. Fazendo o que eles já faziam melhor que os outros, então, meu. Aí o bicho pegou pro lado deles.
Vocês acham que muitos artistas copiaram o estilo do Sepultura depois do Casualty?
Olha.
Machine Head. Skinhead é uma banda muito parecida com, não sei, muito parecida com Sepultura, cara.
Ah, os negócios de percussão do Calico Chamber, do Slipknot, é parecido também.
Também, é verdade. Alguns tipos de riff de guitarra do...
Então, é uma coisa que os caras viram... Eu acho que era aquela coisa, ninguém sabia que dava pra fazer aquilo e fazer ficar legal, né? Ninguém
o Sistema Fadal tem muita base, né? Eu acho que ele tem muita base voltada.
Mas eu acho que o Sistema Fadal é mais pegada pra música daquela região do Oriente Médio mesmo, sabe?
Não, eu sei, mas você sente no riff, no jeito de...
Eu acho que surgiu na ideia, sabe? Eu acho que na ideia.
É influência, mas não é que é copia.
Exatamente, eu acho que ele tá pegado na ideia, sabe? É como se fosse assim... Puta, cara, dá pra colocar música regional e música...
Aí você via esses lances tipo Rock in Rio, os caras colocaram os caras num palco mundo, que é um palco... relativamente para um público assim médio e o palco principal jogaram Glória na hora, né?
Nossa.
Acho que tipo, pô, o Sepultura tem nome, cara. Acho que foi vacilo dos caras.
Cara, mas assim, tem diferença entre fama e prestígio, né? O Cebol 2013 já tá confirmado a primeira atração, né?
Uau.
O Sepultura e o Stomp.
É?
É. Quem é o Stomp? Stomp é aquele grupo britânico que fica batendo tambor.
Ah, não é o Group,
então, não, aquele Blooming Group é do celular. Não, é aquele grupo que faz.
Não
aquele...
é Stomp, não. Stomp. É uma. É de percussão também, só que são de Paris.
Não, mas é o Stomp. O Stomp que vai tocar, tá certinho já. Uhum. Stomp e Sepultura já são as atrações confirmadas pra 2013. Nem que a banda acabar, eles vão tocar.
Quem eu queria colocar no. Quem colocar no próximo Rock in Rio era o Noisette.
Noisette seria uma banda legal, hein, bom. Foda. I said my friend are fire. Essa banda é demais.
É Earth and Fire também, né?
I said my friend on fire, Earth and Fire. Tu tem fire no final.
Não,
né?
Só não dá pra levar só o Steve Wonder.
Steve Wonder.
Não, mas. Steve Wonder não, Lionel Rich.
Lionel Rich,
tem clássicos.
Ah, mas tem daquela panela mesmo, daquela turma que só fez sucesso.
Exatamente.
Canta dois sucessos do Commodores. Ih, vai cagar então. Tá no contexto. Aí, já voltamos pro contexto, ó. Você gostou do gancho? Gostou do gancho? Ó.
Uma volta violenta, cara. Meu Deus. Hora de
isso
volta,
não é um gancho, cara. Isso é um arpão.
Isso não é um gancho, isso é um armlock.
O armlock voador.
O Delight, ele só tinha um sucesso.
Delight teve um
mas
sucesso.
Mas era bom porque na época que ele fazia sucesso, as minhas vizinhas dançavam na calçada.
Ah. Mas não só isso também. O lance que mais me surpreendeu no Delight foi a apresentação deles de 2001 no Brasil, cara. Eles se apresentaram ao vivo no palco, você percebia que tinha trampo de baixo, bateria.
Eles faziam ao vivo.
Os caras eram super músicos.
Cantaram Grooves of the Heart e foram embora.
Tem um DVD do Snap em casa que eles tocam ao vivo, cara.
Você viu baixista, uma banda que fez um sucesso. Foi uma música muito boa que tocava tudo quanto é lugar. É, que pelo menos aqui no Brasil, assim, tocava em show, fazia um monte de coisa, mas até hoje eles tocam direto essa música, mas eu nunca mais ouvi nenhum material dos caras, Spin Doctors.
Doctors, na verdade, e depois mais dois discos depois daquele lá, o Kryptonita, Kryptonita.
É Kryptonita que tinha no nome do... Era o nome do
é,
do
esse nome era o que tinha... Ah, essa música do Spin Doctors, você tá falando.
É.
E depois disso eles lançaram mais dois discos, um parecia até blues, cara, um disco parecia com blues. Mas era muito
hardcore
chato.
Também apareceu esse mil tipo Shelter.
Uhum. Acho que não fala mal do Shelter, não, que tem mais de 10 CDs dos caras. Cara,
mas você não tem o que dizer.
Mas não, é isso que eu tô falando pra você. O que é sucesso?
Here go again,
sucesso
é o cara tocar.
Mas o sucesso é tocar no rádio? Não. Porque é isso que eu tô falando pro seu. O Renzo tem 7 discos e ninguém sabe.
Mas ele tá falando de hits.
Uma coisa que eu tava percebendo.
Não de coisa assim que você gosta.
Dessas bandas que tem o hit, você percebe claramente quais músicas vão fazer hit, vão ser hit no disco. Então, o caso do Mantra. É o seguinte, você percebe claramente que aquela música é ser música de trabalho. Porque Here We Go Again, ela é totalmente diferente das outras músicas.
Pra que é mesmo?
Ele é muito diferente até, parece que é feita...
Não, e tem uma outra coisa também que é muito esquisita, é o cover dos Beatles, que é a última música. Eu não lembro o nome da música, é um cover dos Beatles, ela também é a única mais pop, assim, ó, audível, uma pessoa paga... Qualquer pagodeiro sentar e falar, nossa, que bonito, é. Porque não é uma música dos Beatles.
Outra
música
eu falo assim é, porque. Esse disco é Leather to a Friend. Ela vem na mesma época que tinha o Offspring, o Green Day, que tinha o hardcore também, o punk melódico. E essas outras bandas estouraram. E o Shelter, você, tipo, não foi na onda assim.
Não foi, porque o Shelter era uma banda de hardcore mesmo. Talvez alguém pressionou eles a fazerem aquela música e continuar.
A Epitaph tinha assinado com uma grande distribuidora, né, cara? Ela não podia perder a chance, ela tinha que lançar. Porque não só foi o Shelter, foi outras coisas que apareceram junto.
Foi, mesmo foi
o
Bad tempo. Religion.
Bad Religion.
Aquela banda lá do canto é... I'm one banana.
Não, face, né? Não, Dance Dance.
Ah, então vou falar uma da época, assim, não sei, acho que só eu que lembro. Uma banda chamada Eve Six.
Nossa, cara, estou ficando uma música só, né?
Uma música só também.
É o Eve Six. Não, uma carreira solo do vocalista do vocalista do Gorilla Biscuits, o Civi. Lembra? O Civi também, ele gravou também. uma música só e
ficou. Coaching Cross também.
Coaching Cross. Não, ele tem o nome do Shrek, que é a música mais bonita deles lá.
Pior que eu não lembrava, cara.
Essa música é deles, Coaching Cross. Cara. Lembrei! Não. Collective Soul. Collective Soul teve um sucesso só.
Teve dois sucessos também, que era bem assim também.
Bem
era
da época também.
O Soul Asylum.
Soul Asylum, umas três músicas.
Duas.
Hanoi Train.
Não sei o que era to show lá.
É, Somebody Show.
É. Alguém foi enfiar.
Somebody Show.
Alguém enfiou isso aí. É isso aí, não. Somebody Show é assim, ó. Traduzindo literalmente, alguém enfiou.
Somebody Show. I need some. É, mas não, aquela música é legal. Não, acho que tinha uma terceira ainda.
Não, não tinha não. Você pega aquele disco dos caras, as outras músicas, sabe quando você ouve, não passa batido, cara. Sabe, seu cérebro vai apagando ao mesmo tempo que vai captando, tá ligado? Parece que, pra mim, era uma mistura mal feita. Era uma mistura mal feita entre o Guns N' Roses e o Pearl Jam, aquilo lá.
Lembrei de uma boa também, cara. O Fornal Blondes.
É outra banda, cara. Acho que dava pra fazer
cartola lá.
É. Parecia a Rita Lee.
É, parecia Steve Tyler, só que mais bonito.
Pô, eu jurava que aquela
música era Steve Tyler.
Ah, o Guns N' Roses nunca fez música boa daquele jeito.
Não, mas eu achava que aquela música era do Guns N' Roses, cara.
Para de falar mal do Guns, cara.
Ah, mas por quê?
O Guns tem muito sucesso.
Tem vários sucessos.
Não, é sério mesmo, o Guns N' Roses, na minha opinião, eles...
Guns N' Roses é uma banda boa, cara.
É uma banda que deu sorte, cara.
O Guns N' Roses é bom, cara. Eu não tenho nenhum CD. Também não quero comprar também, mas não vou falar mal não, porque o Guns N' Roses é uma banda boa.
De hard rock. Eu casei com a Aline, ela veio morar em casa lá, a gente foi morar junto, eu descobri que ela tinha um CD do Guns, eu consegui trocar pelo um do Jason. É a melhor coisa que eu fiz na vida.
Então, mas assim, não, falando sem respeito do Guns, porque é o seguinte, o Guns ele tava na época certa, cara, sabe? A banda que tava na época, ele apareceu na época certa, porque ele foi a última grande banda de hard rock. Ele não foi uma grande banda, foi a última banda de grande banda de
hard rock. Mas quando o hard rock começou, surgiu realmente uma grande banda? Só o Bon Jovi? Os primeiros dias do Bon Jovi eram bons mesmo.
Não, o Bon Jovi eu acho que é a banda mais bem sucedida do hard rock. Foi a melhor banda de hard rock, porque é o seguinte: até hoje os caras lançam hit, cara. Até hoje os caras nunca pararam.
Ah, mas o Bon Jovi lá, ele faz o hit pra... Ele canta pra menininha, que é só o eterno adolescente. Ele é o Dinho lá
do Dinho do preto do americano.
Não, mas peraí, tem coisas que é complicado. Você para pra pensar.
Mas falar que o Dinho é o Bon Jovi brasileiro.
Não, mas é mais fácil do Dinho. Mas só que não, tem outro detalhe.
Primeiro, é o Bon Jovi
errado. Não, mas tem um detalhe curioso também na fita aí.
Bandas... Calango, né?
É o Bon Jovi do Cerrado.
Não, e bandas que mudaram o estilo ou a conotação do som dela e ficou parecendo com o Bon Jovi. Por exemplo, o Matchbox 20. Ele era uma banda que parecia com o grunge, o primeiro disco. Você escuta ele. Eles é uma banda totalmente pop, cara. Toda vez que o meu amigo e a gente escutava no carro, no trampo, ele fala assim: esse é Bon Jovi? Eu falei: não, cacete, é Matchbox.
O vocal 3. Lá do Matchbox, ele tocou com o Santana lá e fez o
que? Isso!
Também, né? Só de uma música só também.
Que nossa, aquela versão em português ficou linda, do Leonardo.
Leonardo.
Coração espinhado.
Coração espinhado. Essa música é do. É desse, esse cara é do vocalista do.
É do Santana e ele chamou o vocalista do Maná.
Ah.
Do vocal do Maná. Aí teve uma outra. Esse disco de Santana teve essa participação do vocal do Matchbox Man, o do Maná e a Cat Sherry Crow.
Pode falar em Maná, cara. Eu tenho uma amiga minha que é amiga há muitos anos, que eu converso com ela pela MSN, assim. Ela é do México. Eu achava que a música brasileira era ruim, mano. Mas, cara, ela me mostra cada coisa bizarra que falar pra você, mano.
Ó, no México, vamos ver, ó, o Café Tacuba. O Maná é legalzinho. O Maná é legalzinho.
O Maná é meia boca. Tem a outra coisa boa de lá também, a Julieta Venegas também.
Ah, sei, Brujeria. Sucesso Brujeria. Total. O sucesso na boca da galera.
RBD.
Não, tem uma bagulho que é nojento, cara. Uma banda chamada Bela Nova.
Ah, pelo nome já vi que é uma bosta.
Ela é tipo, é um synth pop tosco assim, cara. É muito, muito bizarro, cara. É muito esquisito. Não dá pra descrever isso daí, cara.
Também vocês vão cavar essas coisas ruins também, vai achar mesmo.
Vai no inferno, não vai ver o capeta, né?
É tipo aquelas bandas que você ia com o Elcio lá.
Ruim, pecar, que você procura essa
forró de fim do mundo aí.
Não, o cara vai limpar a caixa de gordura e vai quer sair limpo, né?
Não, na verdade, é música ruim igual pecado, você precisa procurar, ela aparece pra você, ela aparece oportunidade pra você, né?
Eu só sei que a música é boa mesmo quando uma banda de forró faz versão. Aí você descobre, cara. Daí saem pérolas maravilhosas. Não, cara.
Esses dias eu tava. Foi domingo, né? Meu moleque muito fã do Faustão. Então, se tirar do Faustão depois do jogo, ele fica revoltado. Aí tava a banda Calypso tocando. Uhum. Cara, eu nunca vi uma vocalista tão desafinada quanto aquela mulher.
Mas, cara, é bom por causa disso. Cara, é a mesma coisa do Belchior. A Joel é o meu Belchior de hoje em dia.
O estilo de vocal dela é tipo black metal. Nossa. O vocal dela, na verdade, o vocal dela é estilizado, entendeu?
Sabe que versão que eu queria que o Calypso fizesse? Alguma do Aziz.
A do Aziz.
Puxa estando. Nossa, aquela jaqueta preta de cabelo, ovelha, parece ovelha, jaqueta preta, beijando os homens.
Ó, o pessoal que estiver ouvindo aqui, acontece o seguinte, ó. Você que quer imaginar o mamão, você pega uma forma, o Aziz, que a gente vai colocar o link no post. É
igualzinho.
Com o cabelo preto. Daquele jeito, cara.
Ficou bravo.
Pronto, agora que vocês já ouviram a música do Aziz, porque a gente teve que colocar a música. O cu de vocês dois, meu. Pareca, um bichona. Aquele é o Boy George, só que mais gordo.
Gordo.
É um Boy George gordo e barbudo, né?
É o Boy George.
Você sabe o Leão Lobo, mas é de peruca da ovelha. O Leão Lobo com a peruca da ovelha. Daí. E dançando igual a Joelma.
Cara, que nojo. Cara,
Aziz, é bom demais, cara.
Que é surreal aquilo, cara.
Não, aquele que tá de shortinho, com uma blusa agarradinha de boininha, ele fica encarando o cara musculoso lá no, na plateia. Nossa. Aquele é maravilhoso, aquele é o melhor clipe dele, cara. É uma barba pintada, assim, o cavanhaque de vermelho e a barba horrível, branca. Cara. Aquilo é bom demais, cara.
Então, mas o... Tava vendo aqui... Ou seja, tava falando do Guns, né, meu? O Guns já foi parar no Aziz, né, meu? Tipo... Mas é a única coisa que comanda o shortinho, né?
Não, mas o lance é o seguinte, você... mas o shortinho tinha tudo a ver, cara. É, não, que nem eu tava comentando frases que pra irritar fãs, né, de artistas que tá... O texto já tá, tá pronto, mas eu não...
lembrei o que eu tava falando.
Mas eu não coloco, eu não consegui postar no meu... No... pessoal de casa aí pode acessar meu blog aí, mamãorock.blogspot.com só. É. O meu blog é muito bom e eu tô escrevendo um texto sobre comentários para você irritar fãs de artistas. Como, por exemplo, depois que o Slash saiu, o Guns N' Roses ficou uma bosta.
Mas é verdade, cara.
É verdade, pô. É uma banda, nossa, é igual Engenheiros do Havaí, cara. Uhum. Você olha assim, você não consegue identificar que banda que é, cara.
Mas Jesus do Havaí, cara, não sobrou nada dos caras, né, mano? Sobrou só o Humberto Gessinger.
Para, diz as más línguas que, que o Carlos Maltes voltou a tocar bateria, né?
É?
É.
Mas vai mudar muito, né,
mano? Vai mudar muito, já, o estrago já tá feito. É. São dá quase 15 anos de baixaria, cara.
E falar em banda gaúcha, cara, sabe uma outra banda que lançou um disco só e fez um sucesso só? Urubu Rei.
Que isso?
É, cara, uma gaúcha que o cara que tocava teclado era o Miranda.
É? Não conheço da banda.
O Miranda tocou no Urubu Rei?
É, eu sabia não. Do Urubu Rei.
Eu lembro na minha adolescência que chegaram a dar uma forçadinha no Creep Trip, mas não vingou não.
É uma banda gaúcha que só tem um sucesso, só que eu acho legal, os Cowboys Espirituais.
Ah. Cowboys Espirituais eu não conheço.
Karma Lovers.
Karma Lovers é uma banda legal, já foi um...
Deixa eu ver aqui, gaúcha só
pra fazer um
sucesso só. Tem o outro lá também, o Ultraman.
Ah. Ultraman tem dois sucessos.
Ô, Cascavelletti, é legal. O vídeo deles no show da...
Pega da Angélica, né?
Tocar a música só pra te comer.
Aí como é que passar essas coisas, né?
Aí ele chegou a Angélica. Nossa, vocês são gaúchos com esse sotaquezinho. Nós somos os gaúchos. A gente tem nossa música aqui, ó. Nossa música nova aqui, só pra te comer. Olhando pra ela com a cara de tarado, assim. Só pra te comer, olhando pra ela, assim. Só faltou ele passar a mão no rosto dela, assim, e lamber, assim, sabe?
Tipo... Não, o show... em 2004, tava no show do Pixies. Um projeto que tocou antes do... No primeiro dia, que foi o show do Teenage Fan Club. O projeto que tocou antes foi o cara do Cascavaletes, aquele... Frank George.
Frank George.
Então, Frank George.
Do Grafo Reis.
Isso, e o Cascavaletes... Ele tocava no Cascavaletes também. O Vander Wildner e um cara, os caras do The Fala. Os músicos do The Fala. Então eles só tocaram músicas do The Fala, Gafanhoto Harmônica, Cascavaletes e Vander Wildner. O show foi bom demais, não, cara.
Não, tá aí outra banda que ela sempre vai ser música de um sucesso só, é o The Fala.
Pô, cara, depois que eu consegui um CD do The Fala, que é o The Best of The Fala, falei, nossa, comprar um CD com uma música vai ser chato. Cara, tem muita música legal.
Não,
cara.
É isso que acontece, que toda vez que eles aparecem, eles estão tão diferentes, parece uma nova banda, né? Aí eles fazem um sucesso, somem de novo.
Então, vai lá, banda de um sucesso. A última vez que eu lembro do The Fala foi na fase emo, que o emo tava estourando, aí o Educar apareceu com o cabelinho emo.
É muito escroto, cara.
É, apareceu com o cabelo de emo e cantava aquela... Manda, estou amando você. Oh, lá, lá. Nossa, cara. Nem o NX Zero.
Eu lembro disso.
O Restart teria coragem de tocar aquilo. O Restart não toca.
A ideia de satirizar mesmo, né, mano?
É porque tinha uma época que tipo, não era nem New Metal, era o Funk Metal tava na moda, né? É. Red Hot, Fade No More, eles tinham uma. É. Estavam no trampo deles.
Era a época comunidade Ninjitsu lá, né? Ninjitsu. Ah. Que tinha aquele detetive.
Esse cara era movimento insular, que era.
Meu pai é detetive.
Miami Rock. Qual o nome do grupo? Era o
Comunidade Ninjitsu.
Comunidade Ninjitsu. E aí também o The Fala fez um nessa época, né? Da...
Eu lembro dele, uma outra música do Comunidade Ninjitsu que era legal também. É uma música que você não acha nem vídeo no YouTube, mano. Porque tinha um clipe na MTV, tudo era analfabeto. Ah, não. alfabeto, não sei ler nem escrever,
mas gosto muito de você.
Eu lembrei agora. Lembra do Lagoa?
Lagoa,
que tinha aquela minha revista de mulher pelada.
Ah, lembro.
Lembra do Profeta Adriane Galileu?
Quem não comeu? Adriane Galileu.
Eu sei que ela deu uma
porrada. Não tem telefone nele, celular. Lembra que telefone celular era estátua.
Era. Então, lembra do Profeta Lagoa. Tinha os ostras.
Bagulho no Bumba lá.
Eu lembro dos ostras.
Virguloides.
Tinha o Catapulta. É. Lembra o Catapulta também? Catapulta também. É tudo artista que só veio. O Jorge Cabeleiro diz que seremos os inúteis, né?
Isso aí, eu não conheço.
Do Carolina. Não. Carolina foi pro samba, Carolina. Aquela versão.
Aquela do Pirou Cabeção lá, o.
O Surto.
O Surto.
Eles tocaram no Rock in Rio, maluco.
Nossa, que perda de tempo, cara.
P.O. Box.
P.O. Box,
eles lançaram uns 3 ou 4 sucessos. Eu rezo pra que seja esquecido e só existe um.
P.O. Box tá na página 360 do meu livro. Mil e um dias você tem que quebrar antes de morrer. Eu tô escrevendo um.
Eu lembro quando eles tocaram no Fapija, que o camarada meu foi no show, que ele pegava mó bem com o bagulho, né?
Nossa, muito bom.
Ah, então, cara, na época fazia sucesso, né? Faz sucesso, a gente normal costuma gostar
de coisa. Igual de coisa que tá tocando no Gugu, né?
Então. Aí, ele ficou mó decepcionado, porque os caras tocaram cover, todo o show inteiro foi um show de cover.
É cover do quê?
Ah, eles tocaram cover de.
Mamonas.
Erva Doce. Yahoo, Placa Luminosa.
Nossa senhora! Yahoo,
cara, eu tava vendo um podcast, eu tava vendo um podcast. Aí
Yahoo.
fizeram tipo.
Você sabe que eu não gosto do Yahoo, né?
É.
É, porque o vocalizador Yahoo catou a produtora que ela catava, não lembro, a Angel, lembra da. Da Angel, ele fez uma música Angel, aí tinha uma moça que trabalhava na produção da. Chamava Angel e eu acho que catava ela. Porque depois a relação mudou muito.
O Yahoo fazia uma cacetada de versão, né? Era só as baladas.
Nazaré!
Era Nazaré.
Tinha uma versão do Def Leppard.
Tinha uma versão do Def Leppard, tinha a versão do Scorpions.
Que isso, é?
Cara. Nossa, cara. Tudo. Eles faziam ruim todas demais.
As baladas, tá ligado? Só faltou ele falar.
Imagina o Chororó naquela fase que o cabelo dele era comprido e arrepiado.
É assim.
Chororó. Então ele já que. Mas só que o cabelo mais comprido, mais liso atrás ainda. E de jaqueta preta?
Não, jaqueta não, blazer igual do Didi.
Nossa!
Azul, e ele tocava. É. Tocava
uma ombreira, ombreira parecia, mas. Era de longe, a ombreira do cara era tão grande que de longe parecia que ele caia de três cabeças do Blade. O cara costurava a cabeça das meninas.
O cara apareceu, o cara usava o terno do Bob Esponja, tá ligado?
Qual o nome daquele monstro lá que tinha no gibizinho
do Sabato.
Ah, ele mesmo. Então ele chegou lá com aquela roupa, assim, um ombreirão. Falei, nossa, que ombreiro focado. Quando ele tirou, ele costurava a cabeça das mulheres no ombro. Olha que nojo.
O rap, geralmente, quando ele desponta pra aparecer na televisão, é só um sucesso só também, mesmo, a maioria das coisas, né? Tem aquele do fogo na bomba lá.
Mas ainda bem que acabou, né?
Mas o movimento rap, ele é fechado mesmo, né, cara? Ele não é uma coisa assim,
ele é
um
movimento underground.
Ele é underground, ele é alternativo mesmo, ele não tem...
Deu até uma mudada, você ficou sabendo que deu até uma mudada, tem uns caras novos aqui.
Tem
um tal de Tubaína, tem uns caras pegando
bem. Agora tem aquele crioulo também.
Os caras estão até mudando, eles tiraram aquela época old school lá, de facção central.
De menos crime, face da morte. Cabeça dos caras é IO, né? Positivo agora, né?
Agora, nossa, cabeça dos caras é diferente agora.
MC tá muito bom, né, cara?
MC.
Porque apontar o degrau, que nem onde eu entendo assim, o rap bom não é aquele que aponta o defeito, é aquele que aponta a solução, né?
Então
tem jeito, cara.
Quanto a possibilidade, né?
Cria possibilidades, cara.
Tem que ter, por exemplo.
Interessante. Vamos dar uma pausa aqui no programa. Escuta uma música aí.
Agora,
no momento Piracaia. Pera aí, o que vamos pôr agora pra rolar?
Não, vamos pegar uma coisa que tem a ver com o tema. Vamos pôr Joan Osborne, One of Us.
Nossa, só um sucesso na vida, hein? Parabéns. Vamos lá.
Alô, som, 1, 2.
Aê, qual é o nome da cantora que cantou?
É bonitinha ela.
Ela é parente do Ozzy lá?
Isso, parente do Osborne.
Osborne.
Então ela também ela.
Ela é um gospel,
sucesso,
né?
Gospel. Ah, então, falando em gospel, então, que teve um sucesso, tem. Sixpence None the Richer.
Kiss Me. Que é a trilha sonora
do 6 ou 8 filmes. Porque...
Não, é a trilha sonora de um filme só. Que é a trilha sonora do filme que o cara pega aquela menina zoadinha, né? E, na verdade, é uma menina mó gata, vestida de menina feia.
Já e eu lembro deles como a trilha do Dawson's Creek.
Dawson's Creek também tinha.
É que é a trilha sonora de alguns seriados, mas de filme é um só. Que é desse filme.
Kiss Me. Eu tenho CD, mano.
Tu lembra que filme que é esse?
Eles são do Texas, cara. Eu pensei que eles eram britânicos. Eles são do Texas. Tô legal.
Mas o Sixpence era legal, cara. Todas as músicas eram legais, assim.
Cogumelo Plutão.
Mas com nome desse, você tem nome de banda de...
Pô, mas essa banda era muito importante pra música brasileira. O vocalista ficou com o Renato Russo.
Ah, tá no mesmo nível do Beetlebald.
Fala mal do Beetlebald, não, vai se fuder. É louco, fala mal.
Esse Cogumelo Plutão tem nome de banda de formatura, sabe?
Banda de baile.
É, Cogumelo Plutão Produções.
Deixa eu pensar também. O que, que eu tava...
Cogumelo Plutão, eles fizeram turnê lá em São Tomé das Letras pra...
É. Ah, lembrei de um CD que eu tenho em casa, o Shake Tosado.
Shake Tosado é legal, é do China lá, né, a banda do China.
O Shake Tosado é muito
legal essa banda.
E o Sol, como
é que chama? Eles faziam um hardcore, é...
Ah, ó, que é o Mascavo Roots, que depois viu o Sol Roots, né, Mascavo, né?
É.
Esse também, eu tenho CD também.
Chegou a tempestade devastando o lugar.
Pelo Mascavo, que depois virou meio pop reggae.
A discografia do Mascavo, os três primeiros discos do Mascavo conta como discografia do Mascavo. Do Mascavo Roots conta como discografia do Mascavo. Mas são duas bandas totalmente diferentes.
Mas é uma coisa que eu tava pensando, cara, já percebeu que todas essas bandas que fazem sucesso com um disco só parecem outra coisa? Ó, Mascavo Roots
parecia com o Skank.
O For Non Blondes, eu jurava que era Guns N' Roses, cara.
Cara, Guns N' Roses não faz música boa daquele jeito. Aquela música era boa.
Não, mas parecia Guns N' Roses, cara, sabe? Eu não sei o que na minha cabeça que fez aquilo lá.
Cara, como que pode? A mulher tem voz de homem, o ex tem voz de mulher.
Então, eu tava no mesmo patamar, sabe?
Então, mas sabe assim, eu tenho um CD de uma coisa muito curiosa em casa. Tem uma banda chamada Skulls, que veio junto com...
Veio junto com a cerveja?
Não, ele veio junto com o Plant Ramp, cara. É. Era uma banda que era o Plant Ramp, o Rapa, eles e o Fuck Fuckers. Então eles formavam o movimento Ramp Family e tal. E o Black Alley.
Eu lembro do Scuba.
O Scuba também. O
Scuba também, a banda escabou pra caramba.
Dr. Banana.
É, o Dr. Banana.
Banana
é o mesmo.
E o Scuba
era... é a mesma banda. E agora eles têm a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana.
Na mesma época tinha o Little Quail lá e The Mad
Birds. O Little Quail e The Mad Birds também. A banda era legal, mas é o
percussor do Doutoramas, né?
Oi?
Ele é o percussor do Doutoramas, né?
Não, o Gabriel, ele não tocou só no Doutoramas, ele tocou também no La Cabotequila, né? E o Bacalhau tocou no Rumbora, depois tocou no Rumbora e depois...
Não, o Bacalhau não. Do Rumbora é outro Bacalhau.
Não, calma aí.
Que é?
Não.
O Bacalhau que tocou
no... Não, pera aí. O Bacalhau que toca... Pera, deixa eu terminar. O Bacalhau que toca... Tocou no Little Quay, tocou no Rumbora e hoje toca no Trajigor.
Ah, pode crer. Eu tô pensando que você tá falando
do Bacalhau. Bacalhau é outro Bacalhau. O Gabriel sempre gostou de Bacalhau, né? Tocou com Bacalhau, agora toca com outro Bacalhau.
É, que ele gostou.
Porque Bacalhau era do Plant Ramp. O ex-amigo do...
O ex-amigo, né?
Pô, que diz que é complicado, né, cara? É. Lembra do nosso tempo do protesto? É. Qual que é o protesto, Doutor Ramos? Era falar mal dos ex-amigos, né? O Gabriel falava mal do Zé Ovo e o Bacalhau falava mal do D2. E a Simone falava mal da amiga de escola que colava o trabalho dela.
Ah, eu lembro do show que a gente ficava debaixo do palco pra tentar ver a calcinha da Simone.
Ah! Mas todo mundo sempre tocou em palco pequeno, o único palco grande foi do Sesc, né?
Foi.
E dava pra ver mesmo, se a gente forçar, dava pra
A gente tentou, cara, não conseguiu.
Ah, qual é o nome da Shirley, Shirley Manson, do Garbage?
Do Garbage.
Ela toca sem calcinha, né?
Não sei.
O que aconteceu da Shirley Manson do...
Ela toca sem calcinha.
É verdade?
Vestidinho sem calcinha.
Ô, você sabia que o baterista do Garbage foi curtir, produtor então? Do Nevermind, cara?
Não só, foi produtor do CMA Dreams, produtor do Blue Album, do Weezer. Cara, todos os grandes discos de rock alternativo dos anos 90, ele passou na mão do cara.
Ele tava perdendo tempo tocando o Garbage, pô.
É nada, o Garbage já manda boa.
O Garbage é uma banda legal, cara.
Tem bastante sucesso.
Mas não dá pra ter uma camiseta do Garbage.
Tem
banda legal e banda que dá pra você usar camiseta, né?
É.
Tem banda que não dá pra usar camiseta. Ah, eu tô confeccionando minhas próprias camisetas agora.
É.
Eu pego a foto na internet, levo pro cara, o cara faz o transfer da minha camiseta.
Ah, tem uma camisa do Toilette Boy.
Estampas. Toilette Boy, eu tenho uma do. Do. Qual é o nome do.
Eu fui na Zion.
Bronze é aquele que. Bronski Beat. Nossa, aquele clipe do Bronski Beat é demais, é o vocalista lá, o Jimmy Somerville.
Eu não conheço.
Os anos 80, você não manja, anos 80. Eu que manjo os anos 80. Aí assim, né, cara, ele fica olhando pra piscina com aquela cara de...
A mão tá fazendo camiseta, vai fazer camiseta do Pet Shop Boys.
Pet Shop Boys, você falou, bom, agora eu já pensei, vou fazer uma camiseta do Pet Shop Boys pra mim. Vai ser foda se eu encontrar o professor Pedrinho pra rua, né?
Pior.
Ele vai querer, nossa. Então, mas o lance é o seguinte, no Jim Somerville, ele tá olhando assim, ele é do... A música chama Small Town Boy. Aí ele tá olhando assim, um olhar sexy pra piscina, daqui a pouco sai um cara assim, todo musculoso, dá uma olhadinha de cantinho de olho, ele dá uma olhadinha com aquela cara de... Ah, ganhei. Ai, se eu te pego.
Quer ver outra banda também que fez um sucesso só e era a banda de viado? Era o Erasure.
Eu já tinha bastante sucesso. Tinha
três sucessos. Olá, Mu, tinha Little Speck.
Ele veio de outra banda, né?
Ele veio do Depeche Mode.
Mas ele era o único cara ruim do Depeche. O único. Porque a banda de hétero não aceitava, né?
Até hoje ainda, né? Eu vi, parece que o show do Depeche Mode. Pô,
na boa,
cara,
Depeche Mode, eu peguei a discografia inteira deles, cara. Dá pra juntar um disco, velho.
É chato mesmo, cara.
Né? Ele é uma banda que, se você, cada disco dele, você tira uns dois sucessos. Aí é banda tipo coletânea mesmo.
Cara, mas até o Violator, que é o que tem Enjoy the Silence, que foi legal. Tudo que eles fizeram depois é muito experimental, muito estranho.
Não sei, eu acho...
Não encaixa. O Ultra mesmo é um disco horrível deles.
Uma coisa que eu acho industrial, assim.
Acho horrível
industrial, o disco. Geral, ele é assim. Ele é muito... Eu acho, assim, a ideia do industrial... Eu já até
o industrial é a mesma coisa do eletrônico. Se ele é bem feito... Aí ele tem qualidade, porque tem muita porcaria no meio. Por exemplo, o Nine Nails eu consigo escutar um disco inteiro. Agora, do Rammstein lá, eu não consigo, cara. Eu acho muito ruim.
Rammstein eu acho legal, cara. O que eu não gosto, cara, mas o Rammstein não é bem industrial, porque eles têm baterista, né, meu? Mas, assim, uma que eu acho legal, mais ou menos...
Uma banda industrial a mais legal que eu conheço mesmo é o Ministry, cara.
Ministry.
Rob Zombie também, o trampo do Rob Zombie. Porque, óbvio, você vê como é curioso. O trampo do Rob Zombie é industrial. O do White Zombie é new metal. Parece new metal pra caramba.
Mas eu acho que o new metal saiu do industrial. O pessoal fala muito, não, que ele saiu do hardcore, que ele saiu do metal. Mas é porque ninguém conhece industrial. Mas você ouve o
industrial. As primeiras bandas industrial
A estética é muito industrial. Aquele estilo de riff, tá ligado? Estilo de riff do new metal. O estilo de coisa. Mas a gente vai falar isso no outro programa, porque aí a gente fala um programa só de new metal. E a gente pode meter o pau quando a gente quiser no New Metal.
O programa é nosso, né? Vai meter o pau no.
Pode meter o pau, Glaucio?
Pode meter o pau?
Pode meter?
É foda. O pau dos dois caras camisa de São Paulo. Dois camisas de São Paulo falando meter o pau. Dá licença. Esse queima o meu filme, meu, desse jeito. Esse que é meu filme.
Você também falou.
Você também é São Paulino. Não adianta nada.
Outra coisa, se alguém vier com preconceito e encher o saco da gente, ó, pode falar, ó, aqui é tudo São Paulino, cara.
Aí, ó, viu? tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, seis brasileiros, e os caras falam, vocês são viados.
Que coisa, mano, que é?
É igual
xingar o Janequine, né?
É. Sacanagem.
Cara, xinga porque você vai falar o que do cara?
Vai falar o que do cara, mano? Tipo, o cara é viado. Voltando aqui,
o Brad Pitt é viado. Quer dizer, eu vou falar o que do cara?
O Gene Kine, ele catava a Maria Gabriela, cara. Ele já fez caridade já por muito tempo, cara. Então, tem que respeitar.
Não, ali o cara provou que ele é viado, não, mano. Quero catar, cara, tem que ser macho pra
caralho. Tem que ser macho mesmo.
Então, mas voltando aos assuntos, a gente falou na onde? Nos anos 80, né?
Mas voltando a esse assunto, a Maria Gabriela, é o seguinte. Se é uma relação sexual, você tá complicado. Se for uma relação intelectual, de bater papo, conversar, sem namorar, você até que não tá muito mal, não. Mas for sexual, acho que aí o cara tinha que ser macho. Mas se for
um intelectual, você pode falar com qualquer um maluco na rua, cara. Você vai no boteco lá, você acha que a gente precisa conversar.
Mas você tem que ter uma pessoa do seu lado que você possa conversar. A vida não é só sexo. Eu sei que você é um Kid Bengala 2, mas não é, a vida não é só sexo.
O Glaucio pensa que é assim, depois é Glaucio.
Na hora você chega pra ela e fala assim, nossa, meu, eu queria ser um enólogo. Ela, hã? Não.
Uma hora no casamento. Você e sua mulher estão no sofá, você só quer assistir o Jornal Nacional.
Ah. Assim, eu queria tanto ser um enólogo. Ela falou assim, não, credo, que é isso? Já, aí pronto. Assim, não, é um especialista em vinho. Ah, é mesmo, eu gosto de São Tomé, puta, aí você pode, saco.
Ah, eu queria ser um enólogo. Por que, cara? Porque você vai trabalhar na fábrica de sal de fruta, né?
Não tem graça, Tony!
Então, mas assim, o... Voltando a falar dos anos 80 agora, dos anos 90 agora.
Dos anos 90, não, mas dos anos 90 já falaram bastante coisa. Foner Brothers,
João Osborne, né? Mas sabe quem eu acho que é o mais fracassado de todos, cara?
Quem?
A banda chamada Frente.
Ah, vai tomar no toba, já falei pro seu, Frente é uma banda da hora, meu filho.
Frente é a única
coisa. Mas ela é famosa no país dela, Nova Zelândia.
Ah, tá, meu bem.
Eles são patofu da Nova Zelândia, entendeu?
O Ozone também é famoso pra cacete lá na Romênia lá, e aí?
Mas na, você já jogou no Play 1 que você tinha que ganhar a Copa do Mundo no hard com a Romênia pra você abrir uma Romênia clássica?
Que caralho. Isso, cara?
É, no Play 1, cara, acho que no Wing Eleven 3, 2 ou 3.
Você morava assim. Lá de casa do Conde Drácula?
É, mais ou menos, cara. Pior que é engraçado que onde fica a casa do Conde Drácula, na época que foi escrito o livro, não ficava na Romênia, ficava na Hungria. Aquela parte só passou a fazer parte
da Pensilvânia, Romênia. Não, ela é qual não?
Transilvânia.
Pensilvânia fica nos Estados Unidos. Cara. Transilvânia já tem conotação homossexual na história. Transilvânia. Qual o seu nome?
Ah, meu nome era João, mas agora eu sou Silvânia.
Mas você não precisa ir nesse jogo.
Transilvânia.
Aqui no centro do São José tá cheio de. Não precisa ser. Lá tem o Drácula, que tem as medusas, você já viu já?
Não.
No centro do São José. Tudo que os caras. Se os caras pegarem esse relógio seu, vira pedra.
Que horrível, cara, que maldoso, cara. O preconceito.
Muito estranho. Quando você xinga o. Quando você xinga a gente que mexe com crack, essas coisas, você não tá sendo preconceito, você tá sendo prudente.
Ai, ai.
Não, mas tem o. Agora a gente vai chegar nos anos 90. Vamos chegar nos anos 2000, os anos modernos aí. Época dos carros boa.
É, uma época de só coisas novas, como Transformers, Smurfs. Só coisa nova, né, cara?
É, só coisa...
Transformers, Smurfs, Thundercats. G.I. Joe.
Tintin.
É só coisa nova, né? É. A gente tá perdido, que a gente não vai nunca mais conseguir achar o último grande herói do mundo foi o Harry Potter. Não é possível, cara.
Putz, pior que é mesmo você pensando por esse lado. O último
grande herói.
É. Foi aquele nerd, daquele nerdinho enviado, ainda nem conseguiu catar a menina ainda no final da. Foi 8 episódios e não catou a menina, meu. Brincadeira,
não,
cara.
Eu não vi até o final.
Catou a menina. Ele pega a irmã do Rony.
Não, mas não pega aquela amiga dele.
Não, mas aquela menina não pegava ela, não. Mas aqui na descrição dela do livro, ela era feia pra arregaçar, tá ligado?
Ah, então tá bom, então.
Ela parecia.
E você leu o livro?
Não, eu li o primeiro.
Ah, tá.
É, pra poder xingar a gente tem que ter propriedade, né, meu?
É por isso que.
Mas tem aquela coisa desse tipo assim, eu assisti o primeiro, depois achei tudo a mesma coisa, cara.
Ontem
eu tava assistindo, minha esposa, ela lia o livro e falava chorando.
Eu tava chorando
por eu.
É por isso que eu gosto da cena, cara, porque a gente discute sobre teleclésica. Aí ele tava falando sobre o. Lembra do Edson? Que tava o rabinho?
Sim.
Aí a Sandra tava tentando lembrar o nome do Edson lá. Do.
O Telecles, o melhor foi as bufas de Hércules.
Não, eu acho a melhor de todas foi as memórias do Ninja Lore.
Também foi boa.
Até a tradução, cara, não tem nada melhor.
Pô, que estão todos inteiros no YouTube, né?
Não tem nada melhor que aquela
tradução, cara. Todos inteiros no YouTube.
Ah, é, meus netinhos, eu já sofri muito nessa vida. Já topelei 5 pessoas no ponto de ônibus.
Torci pro Flamengo.
Já joguei no Flamengo.
Vendi Avon.
Já comi travesti.
Ai, isso é foda, cara.
Puta merda.
A tradução é clássica, né, do cinema. E hoje em dia você vê os caras, parece que foi pra um canal grande, tá, não é a mesma coisa mais, né?
Ah, não, é, tem limite, né?
Lá eles não iam poder fazer um rap com o capeta.
É, porque tá lá na Terra Universal lá, né?
Aqui é do Padre Quevedo com o Toninho do Diabo.
Ah, é?
Cara, pro meu dedo, aí o cara torcia o dedo do cara.
Pô, César, você tirar os filhos da puta, você tirar os escrotices de religião e de coisa que eles falam, não tem, só não sobra nada, meu.
Ah, hoje em dia o que mantém o Hermes Renato vivo é o Gil Brother. O Gil Brother é o melhor, cara.
Mas o Gil Brother saiu, é o.
Tá, mas ele tá na internet, ele segue a tendência, então, né, cara?
Mas uma coisa que eu tava pensando, galera, não, que você fazer humor na TV aberta é como se você fizesse assim, vocês dois vão lutar boxe. Só que vocês não podem acertar a cabeça, vocês não podem acertar abaixo do peito.
E nem acertar na altura da costela.
E outra coisa. E vocês também não podem acertar na altura da costela. Ah,
pera aí, mas aí virou briga de lango-lango.
Lango-lango.
Que é praticamente cada desenho uma bolinha no meio do peito do cara pro cara não levar o soco. Só pode acertar soco ali, tá ligado?
É, a censura é complicada,
e
cara.
E outra coisa, vocês não podem...
Aquele podcast passado você colocou o Didi xingando o Mussum. Uhum. Não era politicamente correto, mas era engraçado. Hoje em dia as coisas não são mais engraçadas, cara. Onde que existe graça no Zorra Total? Não existe
mas
graça, cara.
Mas
é
engraçado, cara.
A gente chegava os moleques da rua, os neguinhos da rua lá, nós pegava, falava, chamava os moleques de café seletro.
Não, eu lembro.
Hoje em dia não pode, vai.
Toda a sala de aula tinha um moleque que chamava Buiú, tinha um que chamava Pelé.
Vai, Pelé! Mundo canibal.
Tem um moleque que estudava na minha sala, que ele usava a bermuda...
Café é gostoso! Café Pelé! Que delícia, delícia!
O moleque, ele foi pra educação... O moleque lá foi pra educação física, né? Aí tava a bermuda rasgada bem na bunda, aí ficou o buraco negro. A gente, quando era criança, a gente perdoava, cara.
Não, mas
coisas.
Sério mesmo, acho que se eu, naquela época, cara, se eu tivesse um filho, ele fosse gordo, eu nem ia pôr nome nele, cara. Você quer chamar ele de gordinho mesmo? Acabou.
Cara é foda, cara.
Cara era cabuloso. Tinha um carinha que você quer chamar da minha sala, no apelido. Eu não lembro, eu não sei o nome dele. Ele até morreu já. O nome do cara era Beisola.
Por quê?
Porque tinha um beição, né? O cara parecia aqueles peixes que tem uma beisola assim gigante, tá ligado? E ele era repetente, assim, todo mundo chamava de beisola, tá ligado?
Dalcin veio dos fliperamas ali
da escola também.
Da escola, né?
Uhum.
Os molecados iam jogar fliperama e pegaram você, né?
Ah, pegaram. Ah, oh, moleque igualzinho Dalcin, ó. O que que é o lutador lá do City Fighter? Ó, lutador, deve ser um cara foda, né? Imaginei um cara foda, depois fui ver, cara. Aí eu olhei assim, cara, quem que é o Dalcin, cara?
Não, uma vez eu falei pro Moisés, falei assim, é aquele amigo seu, o Delcinho? Eu falei, não é Delcinho, é Dalcinho. Eu falei, que é Dalcinho? Dalcinho do City Fighter. Eu falei, pô, é mesmo, cara.
O Moisés, ele fica louco comigo, porque toda vez que eu vejo ele, eu chamo ele de Príncipe do Egito.
Por quê?
Moisés.
Príncipe do Egito.
Chama ele de Vaquinha, meu irmão, cara. O Vaquinha.
Cara tem um defeito e já é, da maluco. O Mamon tem esse apelido que ele tinha peito, né?
Não, eu gostava de mamar.
Eu gostava de mamar. Eu gostava de mamar. Eu gostava de mamar.
Não, o problema não é o... Eu
gostava de mamar.
Gostava de mamar.
Você piorou a situação, maluco.
Eu gostava de
mamar. Eu lembro que uma vez teve um final de ano na casa do Mamon, que o Mamon caiu da laje lá e quebrando.
Caiu na telha, cara. Ô, oh, vou jogar água nos caras, vou subir em cima da telha pra jogar água assim, eternite, cara. Bah, rachou, tá quase
mereceu, pra, mano.
Tá processando os donos lá. E, não, e o pedaço caiu lá e estourou. Estourou 12 melancia, que tive que comprar as 12 do cara. Comi melancia. até fevereiro. Fiquei do ano novo até fevereiro. Até o carnaval comi melancia, cara.
Não foi aquela festa que os caras estavam todo mundo de metaleiro, hardcorezeiro. Tudo coiseiro lá que tinha lá, você começou a colocar Bela e Sebastião a festa inteira.
Ela mesmo! Eu pego do bagulho.
Ficava pela carne, mano.
Você queria colocar Brujeria. O Magrão tinha levado o novo do Deftones. Não, deixa eu ver um Bela e Sebastião, porra.
Vou ver o Bela e Sebastião tomando vinho seco, né?
E aquela vez que tava na frente do final de ano ali, foi na casa do Fábio, a gente ficou na rua cantando Ira, cara. Acho que a gente cantou umas 50 vezes aquela bebendo vinho, cara.
Bebendo, acabou, imagina acabar o ano, os 5 jogados na porta da casa do Fábio, gordo ali, e tipo, bebendo, como é que chama, tocando Vando.
Você, Luiz.
Aí no final, aí os caras chegaram, na hora que chegou, apareceu um ônibus lá, passou o ônibus, todo mundo começou a bater palma assim. Aí eu tava até o. Eu vou bipar o nome dele. Tava aqui, né? Aí todo mundo começou a bater palma. Ele falou: por que vocês estão batendo palma? É o primeiro ônibus do ano. Primeiro ônibus do ano.
Ele tava... pegou falando, né? Cara, vocês são casados, vocês têm uma mulher.
Pô, cara, é casado,
vocês estão na rua.
Tem mulher, tem filho. Vocês estão na rua fazendo essas coisas.
era consciência, né?
Ah, quem é que inferno,
velho? Era o falante, né?
Ai, imagina só, a gente 30 e poucos anos fazendo um negócio desse aqui, um podcast ridículo desse. Mal feito, falado.
Mal feito não, cara. Eu faço de tudo pra ele ficar bonitinho. O problema é que vocês estragam ele.
Ah, esse tema aí tá muito difícil, cara. Ah, vamos falar de clássicos do tema então. Vamos voltar. Ah, o gancho. O gancho quebrou então, porque agora não tem nada a ver. Ó, lembrei do artista que teve um sucesso só, cara. O Renato Terra. Ai de tia, aquele negócio! Ai de tia, meu amor! Agora ele pega na cara ali!
Tem músicas que as pessoas não precisam do nome das pessoas, tá ligado? Igual cantor de dance, né, mano? Os caras tem, acho que os caras, o nome tem até sigla, né? JBO, alguma coisa assim. Eu acho que os caras fazem assim, é o número do registro dos caras na ordem dos cantores de dance descartáveis, né? Que.
Agora você já viu um grupo novo aí que tudo uns cabeludos, uns caras cabeludos, ML Lafalfa.
ML Lafon?
ML Lafon, cara. Sei lá que lá, cara. É ridículo que esse cara, a roupa deles, cara.
É o que tem cabeça de rádio lá?
Isso!
É o que tem cabeça de rádio, sei lá, um. Eu sei o que o Mamão tá falando aí.
Não, os caras têm uma sopa feia.
É horrível. Sopa
agarrada.
É um restart lá dos Estados Unidos.
Nossa,
lá.
Nossa, cara, aquilo é o Neo. Aquilo é muito.
Eu achei que fosse o Tokyo Hotel aquilo ali.
Putz, não. Cara. Nossa, Tokyo Hotel é outra coisa também complicada. Não,
Tokyo Hotel é uma banda de hard rock moderna, né? Tipo.
Cara, é que eles têm. Banda emo. Porque parecia emo aqui, ó.
É, tipo, exatamente. Mas os visual dos caras é que é hard rock mesmo. É Hanoi Rocks da vida, mano.
Hanoi Rocks. É. Não, mas o lance é o seguinte, que nem. Agora você falou de Rasmus, My Chemical Romance, essas coisas não
vão. Teve uma vez que né? Rasmus foi uma banda de um hit só mesmo. Teve um festival lá em São Paulo, lá que vocês foram, lá tava cheio de banda boa, que teve o Simple Plan que tava abrindo. Você foi lá dançar lá com os emo lá.
Ah, mano. Não era isso não. Era o Good Charlotte. Era no festival lá do. Em 2005 do Planeta Terra. Não, Planeta Terra não, claro que é rock. Aí daqui a pouco tava lá assim, tava eu, o Casa e o Zé Roberto. Tava lá, daqui a pouco começou o Gutiérrez, chegou um monte de criança correndo assim, de preto. Ah, nós corremos no meio deles, começou a agitar.
O Good Charlotte é uma banda que, né, não tem só um sucesso, mas só tem uma música boa, que é o Hold On.
Você foi muito, muito carinhoso, você foi muito bom pra eles, cara. Porque eu não conheço nada de bom dos caras, cara. Foi ridículo, cara.
Essa música aqui é mais ou menos, né?
Não, que olha o visual dos caras, né, meu? Você pega e vê o visual dos caras e fala, nossa, que bandana fodida, né? Eu vi uns caras com moicano, cabelo arrepiado. Você vai ver os caras um bando de viado, cara.
Eu lembro uma vez que teve uma promoção na MTV. Você lembra quando o Red Hot fez aquele comercial, fez aquele clipe que eles parecem vestidos de um monte de banda diferente? Sei. Aí teve uma. Teve uma promoção na MTV que ele falava que a pessoa tinha que adivinhar todas as bandas que ia ganhar um negócio lá. Pô, teve uma banda que a mulher foi falando. Aí o cara, Good Charlotte. Aí, como tava na sequência, ele falou, pô, isso aí não é Good Charlotte não, isso aí é Misfits, cara.
Sabe? A pior que é mesmo, lá tem o Nirvana.
É a evolução do Misfits, ó. O Good Charlotte.
Não, pô. Não mexe com isso, não. Não mexe com isso.
Evolução do Misfits. Às vezes evolui pra bom ou pra ruim, cara, mas não posso fazer nada. Como é que chama? A evolução do Misfits é o Calabrese.
Que isso, cara?
Calabrese. Não conhece Calabrese?
Ah, vai tomar no seu pau,
mano. Você não conhece o blog do Geisha Zumbi?
Da onde que é? Daí do Chile?
Ah, mas é. Americano, normal.
Da Finlândia.
Tem o Calabrese. Tem um monte de banda do mesmo naipe do.
Ah, você mostrou pra mim uma banda feia mesmo. Essas bandas muito chatas.
Mundo Glaucio.
Essas bandas não podia ter visual, cara. Não podia aparecer foto dela, só o som dela.
Tinha o Spook Show também, que é a banda da Suécia. Que é uma música chamada.
Qual o nome daquela banda? Tem a menina lá, a loirinha.
Ela é o Kitchen Casket.
Isso, aquela banda eu achei legal, cara. Que ela é legal.
Não, mas o Spook Show tem uma música muito foda, cara. Que é assim: A Technicon Behind Tonight. Death Me Down and Make Me Cry.
Tomando tipo, cara, toba.
É muito legal ver isso na face de uma mulher, cara.
O cara do Misfits descontando isso ia ser bizarro,
ia
cara.
Ia ser escroto, cara.
Oh, eu gosto de funk, né? Vagabundinho.
I have a something to say. Nossa. I killed your baby today.
Alguém que falou pra mim que tava estudando essa música assim, o Misfits tocando, que falou, essa música do Metallica é legal.
Nossa, maluco.
Quem tá cantando música metálica? Eu falei, nossa senhora.
Não cortar o seu saco, viado.
Não, o problema é achar que a. Que a Avril Lavigne tá tirando cover do Guns N' Roses, né? É. Knock on Heaven's Door.
É, é boa medida.
Mas não era ela, não era não?
Não, o cara não.
Bob Dylan.
Na verdade, é do Zé Ramalho.
É do Zé Ramalho.
É do Zé Ramalho, é isso que eu ia falar.
E o Barcos, que parece o Barcos do Palmeiras, Zé Ramalho, ficou bravo aí, né?
Bravo, né?
Não, o atacante do Palmeiras levou uma foto do Zé Ramalho e falou: Zé Ramalho, disse que no começo ele deu uma risada. Quando ele viu a foto, começou a xingar o cara.
Igualzinho,
mano. Ah, sai fora, mano. Zé Ramalho é um artista legal, cara.
Eu não consigo trazer uma foto do Digão, que falar que Mamão é o Digão.
Paulinho e Pedra Azul.
Lembra quando você disse que você tinha banda, Mamão?
Que canta Bem TV, Bem TV.
Ah.
Bem te vi.
Lembra quando você ia tocar, que os caras chamavam-se Digão, você ficava bravo?
Não, quando os caras falavam que eu parecia com o Digão, eu até não pegava mal. Mas quando eu vi os caras falarem que eu parecia com o cara do Aditivo, nem eu tinha coragem de brigar, porque parecia mesmo, cara. Eu olhei e falei, ué, caraca.
Ah, meu, cara, que é o Koala do... Koala do Reitinho.
Koala do Reitinho.
É, é uma banda que fez um sucesso só e tinha mais coisa pra mostrar, cara.
Quem?
O Reitinho.
É, não, no mundo pop, sim, se você parar pra pensar nesse âmbito aí, entre eles e o NX Zero ou o Fresno, brincadeira, né, cara?
Entre eles ou
quem é melhor, o NX Zero ou o Fresno?
Deixa eu ver. Eu
acho que o Fresno é melhor.
O Fresno é melhor.
Ah, o Fresno é melhor mesmo.
O Fresno é melhor.
Eu acho que
o Fresno. Quem que é melhor, Cine ou Restart? Tá tomando cu também, né, meu? Eu tô brincando. Restart. Tô brincando, pô, não precisa falar, pô.
Não, porque o Cine é muito cabuloso, cara. Eu tava vendo qual que é do Cine, mano. E pior que os caras têm um histórico. Eu tava procurando porque eu queria uma razão pra eles estarem ali, cara. Porque eu não me conformava com aquilo. Eu fui ver, fui se inscrevendo. Sabe aqueles concursos de bandas da... Tipo UOL, essas paradas?
Sim.
Eles ganhavam tudo, tá ligado? Só que eles não faziam sucesso. Aí eles arrumaram um carinha que era DJ. E aí ele fez as paradas eletrônicas. E aí sim eles começaram a fazer sucesso, né?
Você vai perguntar pra você: e aonde que aquela banda Strike pode tocar no Hangar 110? Aquilo lá parece tudo, só não parece banda de punk, hardcore, né, cara? Strike.
Ah, mas o Hangar é aberto pra tudo, né?
Tá pra tudo cacete, pô.
Lá já
é emo, hardcore, DF, mas... O Divos que vai ter show de Strike lá. Falei, calma aí, pô, que Strike
para...
Tá bandinho de
skate. Ah, eu acho lá legal, eu acho legal lá por causa disso também, porque lá no... Ao mesmo tempo que tem Rastro de Porão, tem umas bandas mais, sei lá, punk pop
tem,
lá.
Tem, como é que chama? Tem Handsome and Heartbreakers, né?
Tem?
Handsome and Heartbreak, isso aqui é japonês, tava tocando Roberto Carlos lá no...
Eu lembro que a gente tava lá.
É. Sabe que tá um boato aí na internet aí, eu tava vendo no Facebook hoje, que esse cara tá querendo trazer o Jello Biafra aqui em São José.
É?
É?
Uhum.
É o cover, né?
Não, é o cara mesmo.
Ah, mas
ele vai tocar aqui.
O que esse cara tá fazendo? Pegando o vocalista de uma banda, fazendo que nem o Tequila Baby, ele saiu com o Mark Ramone. Não sei quem...
Ah, teve um cara
Lambrusco Kid tocou com o Olga.
É.
Né? Com o Olga. E assim vai indo, cara. Assim.
Uhum.
Jello Biafra, deixa eu ver qual a banda que vai chamar o Jello Biafra pra vir tocar.
Tá.
É o PSHC.
Não, acho que. Não, ia ser uma banda mais voltada pra esse tipo de coisa. Né? Tipo, eu acho que imagino um Inocente.
Inocente seria a banda.
Imagino Inocentes, imagino uma banda mais assim, tipo, sei lá.
O Robert Smith vai vir tocar com o Elegia.
Glenn Danzig com os Zumbis do Espaço.
Zumbis do Espaço. Os Cavaleira com
o Lockfist.
Lockfist
69.
69, caralho?
É, alguma coisa 69, né? Eu tava pensando que nome Lockfist. Gay, cara. Total combinação total no bagulho cabuloso, cara. Então, mano.
Ah, Carl, você não quer ficar imaginando isso, não, mano. Se eu estiver escutando essas coisas. Isso aqui é um podcast família.
Enquanto a gente não agride ninguém, a gente não se sente feliz. A ideia é fazer as pessoas se sentirem agredidas, cara.
Ai, ai. Então chegamos à conclusão que o artista que tem apenas um sucesso é porque tem muita sorte na vida mesmo.
É muita sorte,
cara. É muita sorte na vida porque é complicado, cara. É. Vanessa Rangel. Não, Copacabana quero... Beat.
Copacabana
Beach. Lembra Copacabana Beach?
Ah, é.
Como é doces beijos quando vem da sua boca. Nossa, isso é terrível, cara. Meu Deus.
O que canta aquela música? Um ralo pinto.
O que é isso, cara? Eu não sei ainda bem, cara.
Não, o pessoal falava. Nos anos 80, nos anos 90, não tinha essas músicas besteirenta. Isso é o. Sandro Becker, cara.
Oi?
Tem coisa mais besteirenta que Sandro Becker, mano.
O que é Sandro Becker?
O cara canta Julieta, tá?
Ah, é ele?
É.
E
toda música de
dupla. E qual o nome daquele? Esse dia eu tava vendo no YouTube.
Acerda?
Não, eu achei a Cremilda.
Ah, a gente ainda vai fazer, a gente vai fazer um podcast com a tríade sagrada do forró de duplo sentido. Genival Lacerda, Cremilda e Sandro Becker.
Sandro Becker, Cremilda da hora. É o delegado, prendi, tá vendo? Ele pegou a minha mãe.
Pois é, tem umas músicas que a gente acha que é do Genival Lacerda, mas é do Sandro Becker. Tipo Julieta. Tem aquela, te comia na sala, te comia no chão.
Então, mas isso que é verdade, que o Genival Lacerda, na verdade, não era compositor, ele é intérprete, né? Então, ele com os artistas do Nordestinho lá, ele gravou vários, né?
Tio, tem aquele Zenilton lá.
Zenilton?
É, que tocava junto com o Raimundos.
O Raimundos lá. Ah, no... tá, agora eu sei quem que é. Tá, Zenilton. Como que é a cara da...
Zenilton,
parece... Ela tá dando.
Parece o nome de cara que tem barraca na feira ali, mano.
Deixa eu cheirar seu
bacalhau. Barraca do Zenilton ali.
Tem um que o Kim Barroso, coisa assim, que é um cantor português, cara, que ele, muitas músicas ele regravou lá em Portugal, e tem músicas que de Portugal que copiaram pra cá também, que é essa do cheirar seu bacalhau, o bacalhau queralho, é o melhor tempero. E assim vai, cara. Mas isso aí é outro assunto e a gente deixa pro outro dia, né? E o que a gente vai? Tem mais alguém? Tem alguma...
Ah, eu não sei não, cara.
Ah, vai ter um recado?
Tô cansado, coisa, cara. O calor tá deteriorando a gente.
Acabou.
Fazer o programa foi gravado direto do Jardim da Casa do Glaucio. Do lado de uma rua onde passa, não para de passar um Chevette rebaixado tocando funk.
É um Passat, né?
É um Passat amarelo.
Jesus.
Some tracks of Glaucio.
Valeu, galera. Até a próxima aí.
Falou, cara.
Vai que vai. E vai descendo. E vai descendo. E vai descendo. E vai descendo. E vai descendo.